Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, num oferecimento de Cooperval. Valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Chegamos com Pense Verde deste sábado, hoje dia 19 de novembro de 2022, trazendo informações para você.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Você já pensou que mais da metade dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos na Mata Atlântica? Sim, um estudo da ONG SOS Mata Atlântica, assinado por três pesquisadores, está respondendo que a Mata Atlântica tem 52% da produção vegetal de alimentos de consumo direto no Brasil, exceto milho, soja e cana. 30% da produção vegetal de não alimentos, fibras, látex e algodão. 43% da produção de soja, milho, cana-de-açúcar, culturas alimentares de consumo direto e indireto, como rações de animais e energia. E 56% da produção de alimentos de origem animal. Ainda 62% de cabeças animais, entre ovinos, bovinos, aves e suínos. Segundo o pesquisador Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor executivo da SOS Mata Atlântica, esse resultado é alcançado com uma área de uso agropecuário e emissões de gases de efeito estufa comparativamente menores do que as do Cerrado, que se tornou o paradigma e referência da agropecuária nacional nas últimas décadas, a partir do cultivo de monoculturas em larga escala e em grandes propriedades. Professor do Departamento de Ecologia da Universidade de São Paulo e conselheiro do SOS Mata Atlântica, um dos autores do estudo, Jean-Paul Metzeger, ressalta que historicamente o bioma é responsável pela segurança alimentar do país. Segundo ele, desde o início da colonização portuguesa em 1500, o sistema agroalimentar brasileiro dependeu basicamente da Mata Atlântica durante maior parte da história, mas o seu potencial para atuar e contribuir de forma sustentável com a segurança alimentar da população brasileira ainda é pouco conhecido e explorado. O estudo Produção de Alimentos na Mata Atlântica contou com o apoio da Cátedra Josué de Castro e dados dos censos agropecuários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, do MAP Biomas e do Atlas da Agropecuária Brasileira. Falando ainda sobre alimentos, este é o tema de hoje do nosso Amigo da Terra aqui no Pense Verde para você, Afonso Murat.
Amigo da Terra.
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 Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão. É criar um paraíso agora. Para merecer viver depois.
Está no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Murad.
Meu amigo, minha amiga, nosso programa chegou. E hoje eu quero conversar com você sobre alimentação. Alimentação é muito importante para a ecologia, você sabia? Primeiro, porque nós, seres humanos, diferente das plantas, a gente precisa se alimentar de outras criaturas. As plantas não, né? As plantas, elas retiram os nutrientes do solo, sob o efeito do sol, fazem a fotossíntese, então elas retiram a energia do sol com os ingredientes, os nutrientes do solo, da terra, e pronto. E coisa bonita, gente, é percebemos a variedade de plantas que existem no nosso planeta. Muitas delas são alimentos para nós humanos, seja aquelas que a gente encontra nas florestas, no mato, seja aquelas que durante milênios os seres humanos aprenderam a cultivar. Por exemplo, aqui na região onde eu vivo, é comum agora, a gente já vê a flor do piqui, e lá pelo mês de janeiro, fevereiro, vem o piqui, que é um fruto saboroso, que tem vários nutrientes, e que dá assim espontaneamente no mato. É muito difícil plantar o piquezeiro. Ele nasce e se desenvolve no cerrado. Por isso que o piquezeiro precisa ser protegido. Nessa época, aqui na minha região, também é a época de plantar milho. É a época das chuvas. Então, o povo planta o milho para poder colher o milho daqui a 3 meses. E eu fui na roça esse fim de semana e estava vendo o milharal bonito crescendo. Dessa vez, olha, gente, que interessante, eu ganhei umas sementes de milho crioulo. O milho crioulo é aquele que não tem veneno, que não é manipulado geneticamente. São inclusive umas sementes de milho de diferentes cores. E aí um senhor plantou para mim. Eu não entendo muito de roça, né, gente? Não, eu sou da cidade. E aí estou vendo o milho crescer. Cada semana que eu vou lá, eu vejo o milho crescer. Que coisa bonita. Então, a gente se alimenta muito das coisas que o ser humano planta, cultiva, colhe. Quando a gente morava na roça, a produção estava ali do lado, né? Hoje, a maioria da população mora nas cidades e a gente compra os produtos e a gente nem sabe de onde vem. Outro dia eu fui comprar cenoura, queria fazer uma salada com cenoura, e aí fui lá na minha região, isso aqui chama sacolão, dependendo do lugar do Brasil, esses lugares onde se vende frutas, verduras e legumes tem outro nome. Eu não podia ir na feira, porque quando eu vou na feira, eu sei onde é que tem os produtores locais, compro as coisas dos produtores locais, sem veneno. E aí comprei 4 cenouras e perguntei para o homem, de onde que vem essa cenoura? Ele ficou assim, meio assustado com a minha pergunta, e disse, vem do Ceasa. Ceasa, gente, é um grande centro de distribuição de alimentos. No Brasil inteiro tem o Ceasas. Eu falei, mas o Ceasa é um distribuidor. De onde vem essa cenoura? Ele olhou para mim, falou, olha, eu não sei, eu nunca me perguntei sobre isso. E é assim, a gente não sabe de onde vem as coisas que a gente come. Por isso, a primeira dica que eu dou para você, dependendo de onde você mora, de preferência, compre produtos locais, que você sabe quem produziu. Uma couve que vem da horta de uma pessoa que você conhece, ou o vendedor sabe de onde vem, é muito melhor você comprar uma couve que você não sabe de onde vem. O mesmo acontece com alface, com tomate, com pepino. Muitas dessas coisas de verduras e legumes, gente, não precisava vir de uma distância de 1000 quilômetros. Essa é uma das coisas mais esquisitas do capitalismo atual. Por quê? A lógica deles é o seguinte: em vez de cada um produzir um pouquinho perto do lugar onde está. É mais rentável, dá mais dinheiro. Você tem um grande produtor, por exemplo, imaginemos repolho, que produz 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 repolhos. Eles usam muito veneno, agrotóxico, adubo artificial, e perde-se a qualidade dos nutrientes. A gente, sem perceber, muitas vezes, em vez de comer coisa para nossa saúde, nós estamos nos envenenando. E o Brasil é líder mundial de produção de veneno. Olha que coisa séria. Vamos conversar sobre isso depois. Um abraço grande para você. Até nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da
Amigo
Terra.
Da
terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Estamos vivendo a COP27 e a Caixa assinou um acordo com o Nubank para estruturar projetos e iniciativas sustentáveis. É a nossa informação que chega aqui na programação.
A Caixa firmou nesta quarta-feira, 16 de novembro, na COP27, memorando de entendimento com o New Development Bank, banco estabelecido pelos países do BRICS. A parceria vai promover projetos e iniciativas de cooperação nas áreas de energia renovável e eficiência energética, proteção ambiental, agricultura sustentável, água e saneamento e infraestrutura social. Pelo acordo, os dois bancos pretendem colaborar com o crescimento inclusivo e o desenvolvimento sustentável no Brasil. A presidente da Caixa, Daniela Marques, explicou que as ações a serem desenvolvidas vão desde a troca de experiências entre as instituições até o financiamento de projetos de infraestrutura. A presidente do banco destacou ainda que a parceria prevê o compartilhamento de conhecimento por meio da organização de eventos conjuntos, treinamento e pesquisas na área ambiental. O presidente do New Development Bank, Marcos Troirro, comentou que a colaboração entre os dois bancos está centrada em uma visão compartilhada para o crescimento e desenvolvimento sustentável do Brasil. O New Development Bank é uma instituição financeira estabelecida pelos países que compõem o BRICS, grupo formado por países de economias emergentes. O banco mobiliza recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos participantes. Em 2021, iniciou a expansão de membros e admitiu Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai como seus novos países membros. Na COP27, a Caixa também firmou acordo de cooperação com a Verra, organização líder mundial em padronização de projetos de carbono. Firmado na última segunda-feira, 14 de novembro, o acordo prevê troca de experiências a longo prazo entre as instituições para fortalecer o crescimento da participação da Caixa no mercado de carbono, avançando ainda mais nos critérios de sustentabilidade de produtos, processos e negócios. De Brasília, Karina Chagas.
Ainda sobre a COP27, o presidente da CNI afirmou que o Brasil precisa adotar plano consciente para descarbonizar a economia.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Robson Braga de Andrade, afirmou nesta terça-feira que o Brasil precisa adotar um plano para reduzir emissões de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, promover o crescimento sustentável do país. A declaração foi feita em evento realizado pela entidade no Egito, onde ocorre a COP27. Na ocasião, Andrade afirmou que a CNI tem promovido práticas empreendedoras e atuado junto ao governo para avançar na transição para uma economia de baixo carbono.
O mundo está exigindo indústrias, produtos mais limpos, que tenham menos impactos ambientais e impactos no clima. Esse é o principal incentivo que nós temos. O que nós precisamos é ter regulações e ter legislações adequadas. Por exemplo, a regulação do mercado de carbono ainda não está definida no Brasil. E um mercado que não seja regulado não tem como fazer negócio, porque você não tem parâmetros.
Para que o objetivo seja alcançado, a CNI criou uma estratégia baseada em 4 pilares. São eles: transição energética, mercado de carbono, economia circular e conservação florestal. Andrade também discursou em defesa do diálogo permanente entre os setores público e privado acerca de políticas voltadas para o meio ambiente e os compromissos climáticos que devem ser assumidos pelos países na COP27. Na ocasião, Robson Andrade também assinou, juntamente com o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Omar Chofi, um termo para a construção de agenda de trabalho conjunta para a COP28, que vai ocorrer em Dubai em 2023. Reportagem Marquesan Araújo.
Vacaria, te quero limpa.
E o movimento de Cursílio da Paróquia da Glória está realizando neste sábado a campanha de telebusca de eletro e eletrônicos usados. Eletrodomésticos usados, eletrônicos usados que você tem em casa para descarte, que não tem mais utilidade, podem ser destinados de forma correta neste sábado. Nós vamos acompanhar a reportagem, mas antes disso já vou dizer para você os telefones, para você que quer acionar, tá bom? A telebusca se dá através do telefone 54-991-07-6967 ou 54-999-5979-44. Após a reportagem, eu também repito para você os telefones para que a gente possa realizar de forma correta a destinação dos eletrodomésticos e eletroeletrônicos usados, aqueles que você não usa mais, que a gente vai deixando em casa, ali num cantinho, e chega uma hora que a gente precisa, né, se livrar, se desfazer deles, tirar toda a tralha. É final de semana, é final de ano também, né, e nada melhor do que fazer aquela arrumação de final de ano e tirar essas coisas que a gente não usa mais para começar um ano novo aí de forma renovada e completa. Então você pode aproveitar este sábado e já fazer essa destinação. O destaque é de Neto Ferreira.
Neste sábado, o movimento de Cursílio da Paróquia Nossa Senhora da Glória realiza a tradicional campanha de telebusca de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Será entre 9 da manhã e 5 horas da tarde. Este é o sétimo ano em que a ação é realizada, como forma de apoiar o trabalho em prol do meio ambiente de Vacaria e especialmente para dar o descarte correto a itens que já não são usados pela comunidade. Conforme a coordenadora de setor do Cursílio, Maísa Basso Godinho, o serviço de telebusca é realizado porque algumas pessoas acabam tendo dificuldade em levar os aparelhos até o mercado público.
Já é o sétimo ano que nós estamos fazendo essa campanha. A Prefeitura Municipal tem uma carreta no mercado público que fica de forma permanente para arrecadar eletroeletrônicos e eletrodomésticos que não tenham mais funcionalidade. E o movimento de Cursílio faz essa campanha uma vez por ano, que é a telebusca, porque tem muitas pessoas que não conseguem levar o seu eletroeletrônico até o mercado público. Então, nós temos alguns telefones de contato e as caminhonetes saem e vão nas casas buscar esses aparelhos para estar sendo colocado nessa carreta, onde tem todo esse material para ir para a reciclagem. Como eu costumo dizer assim, a pessoa tem que pensar em todo o material que vai na tomada. Aquele material que coloca na tomada é um eletrônico. E agora, se ele não está mais funcionando, ele tem que ter o descarte correto, Neto. Porque a legislação, ela prevê que esse material, ele é um resíduo perigoso e ele não pode ir para o meio ambiente. Então, a televisão, o celular, a geladeira, tudo, o aparelho de som, o ar-condicionado, o que mais pode ser? Um carregador, um celular, um chuveiro, um ferro elétrico, o forno elétrico, o freezer, impressora, computador, até mesmo máquina de lavar roupa ou secadora, máquina de lavar louça, micro-ondas, todos esses materiais que um dia foram na tomada e não estão mais funcionando, né? Tanto para o pessoal levar ali no mercado público, quanto também para fazer esse agendamento para a gente estar indo buscar nas residências.
Os interessados na telebusca já podem realizar o agendamento através dos fones 549-9107-6967 ou 549-9959-7944.
Muito obrigada ao Neto, trazendo por aqui para a gente informações no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Para você que não anotou, o telefone da campanha de telebusca do Movimento de Cursilho de Cristandade da Paróquia da Glória, que está sendo realizado hoje até as 5 horas da tarde, para o descarte correto de eletro e eletrônicos, anota aí, 54-991-07-6967. 54-991-07-6967. Ou ainda o 54-999-597944. 54-999-597944. Até as 5 horas da tarde, o Movimento de Cursilho realiza aí para você a campanha de telebusca de eletrodomésticos e eletroeletrônicos usados que serão descartados de forma correta. Gente, Pense Verde de hoje chega ao fim num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A ti um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.